não bastasse o coronavírus fazendo seus estragos pelo mundo afora, pois o planeta está sendo também afetado agora por essa crise do petróleo, que começou com uma briga entre a Arábia Saudita e a Rússia. A Rússia, que desde 2014 passou a fazer parte de uma organização chamada OPEP+, ou seja, países que se associaram à OPEP, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo, sem fazer parte da mesma, apenas procurando tomar medidas em conjunto. Pois, nesta semana, a OPEP, através da Arábia Saudita, queria promover uma redução na oferta de petróleo no mercado internacional para promover uma alta no preço do produto. A Rússia não aceitou. Diz que ia continuar com a produção porque ela responde hoje por 65% das exportações, o que corresponde a 30, 40% do orçamento federal. E assim o petróleo é visto como uma questão de segurança nacional para Vladimir Putin. Diante disso, a OPEP resolveu então que aumentaria a oferta do petróleo para promover uma baixa no preço do produto no mercado internacional, que é o que está havendo agora. E nenhum país fica imune a esse problema, porque inclusive o Brasil, por exemplo, especula-se que perderá cerca de 20 bilhões de dólares da receita, em outras palavras, significa tirar investimentos. A raiz do capítulo atual está no começo da década de 2010. Ali, os Estados Unidos passaram a ser os maiores produtores mundiais de petróleo devido à extração do óleo de xisto por meio do fraturamento hidráulico, o fracking. Em 2013, assumiram a ponta do ranking, deixando a Arábia Saudita e Rússia para trás. Hoje, a fatia do mercado de cada um dos países é de 18% dos norte-americanos, 12% dos sauditas e 11% dos russos. Em 2014, a OPEP começou a revidar, aumentando a produção, levando a uma guerra de preços destinada a quebrar os produtores de óleo de xisto. Não deu certo, e a Rússia foi duramente afetada pela queda no preço do barril. Para piorar a situação de Moscou, a anexação da Crimeia naquele mesmo ano levou às sanções ocidentais lideradas pelos Estados Unidos, dificultando o acesso russo ao crédito. O país entrou em recessão por 2 anos, 2015 e 2016, e hoje apenas se arrasta com um crescimento de cerca de 2% ao ano. Com isso, em 2016, a Rússia topou um acordo com a OPEP, criando o grupo OPEP+, com alguns outros produtores de fora do cartel. A estratégia foi revertida para os cortes sucessivos de produção, algo aprofundado em 2018. Novamente, não foi muito eficaz. Os Estados Unidos seguiram ganhando mercado e com preços do petróleo se recuperaram, seus produtores não quebraram, como desejavam seus competidores. E Washington passou a atacar ativamente a estratégia energética russa ao impor sanções a empresas e políticos ligados ao setor de gás. Moscou domina o mercado de gás para os países europeus. Isso parece explicar a mudança de posição na sexta-feira por parte da Rússia. Entre os analistas russos, a leitura foi de que o Kremlin perdeu a paciência com a tática e tentou garantir sua fatia de mercado com o grande volume de produção. O problema é que isso levou à reação saudita, visto como agressiva, apesar de previsível. E a fatura será alta. Se a Rússia tiver de aumentar a produção, como a agência Bloomberg disse que a estatal Rosneft fará, isso será mais custoso para o país do que para os sauditas, devido à natureza da extração do petróleo no seu território. Menos mal para a Rússia que o Kremlin está mais preparado do que em 2014 para enfrentar a crise, devido à gestão conservadora de sua economia após as sanções sofridas. Tem 570 bilhões de dólares em reservas, 100 bilhões de dólares mais que a Arábia Saudita e uns 150 bilhões dos quais em fundo soberano que recolhe royalties petrolíferos. Em 2013, a Rússia dependia de um barril em 115 dólares para equilibrar o seu orçamento. Hoje, o valor estipulado é de 51 dólares. Portanto, ainda acima do preço que hoje é praticado. A seguir... Vladimir Putin manobra para ficar no poder até 2036.